Bom dia, gente. Graça, paz e bem a todos e todas. Ainda bem que a Marcena cantou sobre o calor desse lugar, graças a Deus, nessa manhã geladíssima. Ainda bem que ela fez esse favor para a gente, de lembrar que a comunhão do Espírito aquece o coração, o corpo e toda a nossa vida. Bom, gente, eu quero continuar seguindo a provocação que o nosso pastor Ed tem feito para a gente nas últimas semanas, que é pensar sobre o seguimento de Jesus. Pensar sobre como estar atrás de Jesus, seguindo a sua trilha, a sua passagem, o seu andar. E hoje eu quero seguir a Jesus até o dia ou até a cena do seu batismo. Quero tentar fazer uma viagem com vocês aqui, no coração, na imaginação, na mente, seguindo Jesus até essa experiência, até esse dia em que ele foi até João Batista e, mais uma vez, como é peculiar de Jesus, criou uma cena de significação nova dessa experiência do batismo. E o que eu vou partilhar com vocês, você encontra aí na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Então, se você quiser acessar junto comigo aí, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, eu vou ler do versículo 11 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 11 em diante. Diz assim: João Batista dizendo: eu os batizo com água para arrependimento. Com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Discurso de João Batista. Então Jesus veio da Galiléia para ser batizado no Jordão por João. João, porém, entrou em curto-circuito. João, porém, desesperou. João, porém, na expressão adolescente, bugou, tentou impedi-lo, dizendo: jamais. Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim, porque convém que assim façamos para cumprir a justiça de Deus, toda a justiça de Deus. Então João passou para trás de Jesus. João deixou a posição de impedimento, de interdição, e concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu e viu-se descer sobre ele o Espírito de Deus como uma pomba. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus querido, dê-nos a sua palavra nesse tempo, dê-nos a sua revelação e para cada um de nós um desafio sobre a sua revelação. Fala com a gente, Jesus querido, no poder do seu Espírito. Amém, amém. Se você prestou atenção nesse texto, você repara duas paisagens, dois discursos sobre o batismo.
Na primeira cena, nós temos aquele que deveria ser sacerdote em Israel, mas em razão da corrupção religiosa da época, desenvolveu um ministério marginal, um ministério periférico, habitando não apenas as margens da religião, mas as margens da própria sociedade. Você tem esse homem que come gafanhoto, dieta celíaca, não é, porque tem mel aqui, faz uma dieta assim low carb, também não, é muito glicêmica, faz uma dieta exótica, gafanhoto e mel silvestre. Mel eu até concordo que combina com muita coisa, com açaí, com sorvete, com tudo que se possa imaginar, mas com gafanhoto eu nunca testei, apesar da minha vocação para sofisticar, haja vista aqui a paisagem aqui. Esse homem super rigoroso, esse homem que tem uma espiritualidade ascética, como diriam os estudiosos da religião, ele é devotado, dedicado e capaz de cumprir preceitos, tendo em vista que a religião da sua época se corrompeu. Ele é um bom conservador. Ele é um crente que leva ao limite do seu próprio corpo, sinalizado pela sua alimentação, a sua devoção. E diz-se nesse texto que João batizava para o arrependimento. Significa duas coisas. Significa que João, toda vez que alguém vinha a ele para ser batizado, ele estabelecia um critério muito claro. Ele dizia: olha, você está diante de Deus, afastado de Deus. Provavelmente a crítica era a seguinte: você está em idolatria, volte-se para Deus, conforme-se novamente à tradição e receba o batismo. Esse era o movimento de João. Imagina que o dos anjos chega no Jordão, João está lá com aquela estética desafiadora. Eu chego como um idólatra, eu chego como um pecador, eu chego como um desviante, e ali diante de mim está a imagem da retidão, da justiça. É tão justo e é tão impecável que foi colocado, inclusive, para fora da religião, que é mais corrupta que ele. Imagine um ser humano que tem sobre si a aura de ser mais puro que a religião da sua época. Pensou em alguém? Eu pensei em alguns que se acham mais puros que a religião da sua época. Agora imagine você chegando diante de alguém que é visto por todas as outras pessoas como mais puro que a religião da sua época. É claro que você chega, ou você chega batendo continência, ou você chega baixando a cabeça, ou você chega numa postura de temor, você chega numa postura de tremor, e ele diz: arrependa-se. Claro, 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 quem sou eu para não me arrepender? Com esse discurso do arrependimento, João está dizendo: volte-se para Deus, porque é como pensavam arrependimento naquela época. Volte-se para Deus, você que está indo numa determinada direção, como diria o Antigo Testamento, seguindo os ídolos, você que está seguindo os ídolos, volte-se para Deus. Você que abandonou o Deus Criador para seguir aos ídolos, esse discurso também está em Paulo. Você volte-se para Deus. Só que o voltar-se para Deus, e é aqui que eu quero dar uma dica para você, o voltar-se para Deus tinha estreita relação com conformar-se às tradições religiosas daquele batizador. Aquele sujeito que está te batizando, Aquele sujeito que é mais puro que a própria tradição, porque a tradição se corrompeu diante do império, ao dizer arrependa-se antes de você descer as águas, ele está te dizendo, conforme-se à nossa tradição. Entre na linha da nossa tradição. Comprometa-se com a obediência à nossa tradição e assim seja batizado nas águas. Uma história para você entender isso que eu estou falando. Quando eu era uma espécie de evangelista itinerante, missionário, com 13, 14 anos de idade, a associação missionária da qual eu fazia parte tinha uma espécie de uma política de evangelização que era ir até lugares turísticos. Vai pensando comigo aqui enquanto eu vou falando. Ir até lugares turísticos com um grupo significativo de jovens e adolescentes munidos do plano de salvação de uma pulseirinha que tinha umas bolinhas coloridas para você anunciar o plano da salvação, com o livro, como é que é o nome do livro? Um livro que não tem palavras, mas tem cores para você anunciar o plano da salvação, violão para quem é de violão, tambor para quem é de tambor, em lugares turísticos, para anunciar o evangelho. Daí, domingo de manhã, você está na praia com a sua família. Eis que chega um adolescente portando um violão, acompanhado de uma galerinha que tem batuque, que tem vuvuzela, que tem livro de cor e pulseirinha. E a abordagem é a seguinte: você tem aí um minutinho para ouvir o evangelho? A pessoa olha em volta, ela olha para o coco que ela acabou de comprar, as crianças dela correndo na praia, que é um adolescente, entende? Aí alguma coisa acontece ali, ele se solidariza e diz, claro, pode me contar. Primeira abordagem gentil, inclusive sem filtro. Você é pecador. Cara, eu te dei um tempo na praia com água de coco. Você é pecador. Aí o cara dá, as pessoas davam até um pulo para trás. Eu fiz isso aí. Olha só onde eu fiz isso. Eu fiz isso em Campos do Jordão. Eu fiz isso em Balneário Camboriú. Eu fiz isso em Penedo. Eu fiz isso em Cabo Frio. Vocês conhecem Cabo Frio? Eu fiz isso em Cabo Frio. Eu fiz isso no sambódromo. Olha, eu fiz isso no sambódromo. O primeiro speech era, você é pecador. E a pessoa dava um pulo para trás e dizia, o que eu te fiz, cara? Eu te dei um tempo para a gente conversar sobre as coisas de Deus, você já me agride no primeiro. Mas tem uma saída para você. Qual seja? Não, algumas perguntavam assim, mas por quê, cara? Por quê? Me explica. Aí, o aconselhamento das cruzadas era, quando eles perguntarem por quê, abre os 10 mandamentos, lê. E pergunta, e daí, sobra o quê? Você entendeu que você é pecador? A pessoa, entendi, segundo os 10 mandamentos, entendi. E qual é a minha saída? A sua saída é você reconhecer que é pecador, confessar Jesus publicamente, aí você vai ser salvo. Aí eu fazia uma oração, pedia para ele orar junto comigo, ele não fechava o olho, eu insistia, fecha o olho e repete junto comigo. Ele queria ver as crianças dele correndo, e eu dizia, fecha o olho e repete junto comigo. Eu saía dali e fazia um relatório, hoje, dos anjos salvou 360 almas para Jesus. Pecado no discurso é uma falta de conformidade ou um problema de conformidade entre a sua prática e o que diz a lei. E para você participar do amor de Deus, você tem que se arrepender do dado de ser imperfeito, se arrepender do fato de ser pecador contra a lei, confessar pública e politicamente que crê em Jesus e assim você vai ser salvo. Sendo que, em tudo isso que eu acabei de descrever para vocês, salvação é uma conformação, primeira, a uma lei e depois a uma tradição do evangelista. Eu quero que aquele sujeito que está me escutando passe para trás de mim, passe para trás da lei, torne a sua vida segundo a lei e torne a sua prática, o seu cotidiano, os seus comportamentos, segundo a minha tradição de evangelista. E se ele discordar, eu ainda digo assim para ele, ó, o machado está posto à raiz das árvores. Se você recusar Jesus aqui, presta atenção no que eu falava. Se você recusar Jesus aqui, pode ser que você atravesse essa rua. Quando tinha recurso audiovisual, a gente botava no telão ali um vídeo no YouTube chamado Vozes do Inferno. Aí, quando eu estava fazendo um apelo muito intenso assim, ninguém levantava a mão, eu, Doglinhas, dá o play nas Vozes do Inferno. Ele dava o play nas Vozes do Inferno, aí eu dizia, e aí? Aí o cara, claro, eu aceito Jesus, eu estou aqui. Entende que esse processo é um processo de conformar o corpo, a imaginação, a uma cultura religiosa específica. E há uma tradição religiosa específica, ainda que anuncie-se essa tradição embalada no nome de Jesus. E esse é um modelo de batismo. Você exigir ao outro que se torne como você para pertencer ao amor, para pertencer à comunidade, para pertencer ao caminho de Jesus, para pertencer ao povo do Evangelho, você vai estabelecendo os seus critérios. Você vai estabelecendo a sua moral. Você vai estabelecendo as suas verdades. E o arrependimento ganhou essa conotação, e é aqui que eu queria chegar. Arrepender-se para a gente é alguma coisa que acontece depois que o nosso consciente se deu conta de uma culpa. A gente trata o arrependimento como um recurso espiritual para aquele momento em que a gente se deu conta que é culpado por algo que a gente fez e que a lei dizia que nós não devíamos fazer, não deveríamos ter feito. Aparece o arrependimento como uma culpa, como uma experiência negativa que te empurra de volta para dentro da verdade da religião, que te empurra de volta para dentro da conformidade com a lei. E aqui é o terror. Deus é a última pessoa na qual você pensa. Você pensa nos 10 mandamentos? Você pensa na palavra do pastor? Você pensa naquilo que te ensinaram? E Deus mesmo não faz parte dessa cena subjetiva dentro da qual você é um culpado. No entanto, tanto para o Novo Testamento quanto para o Antigo Testamento, arrependimento não tem a ver com uma culpa que nós sentimos em razão da nossa desobediência à lei. Arrependimento tem a ver com uma atração que nós sentimos por Deus mesmo, pela eventualidade de estarmos distante dele. Então é como se o nosso coração dissesse para a gente: dos anjos, você sente uma saudade de Deus em razão da sua idolatria. Não seria desejoso, não seria atraente voltar-se para Deus ao invés de experimentar o deserto que é essa distância? Não seria desejoso, ao invés de seguir ao ídolo, seguir o caminho de volta para Deus? O arrependimento faz esse impulso, no Antigo Testamento tem a ver com isso, faz esse impulso subjetivo e te coloca de volta no caminho de Jesus, te coloca de volta no caminho de Deus. Na cena do arrependimento, segundo o Antigo Testamento, a noção de culpa inexiste. Existe o desejo de voltar para casa. Existe a memória de que com Deus é melhor. Não é a memória de que eu pequei contra a lei. É a memória de que com Deus há satisfação, há gozo, há alegria, há prazer, há reconhecimento. A memória evocada no arrependimento, segundo o Antigo Testamento, é a memória do prazer da morada de Deus. A memória do prazer de existir em Deus. E aí, quando você se pega diante de uma relação idolátrica, você fala: eu vou voltar para Deus. Eu vou voltar correndo para Deus. E aí Jesus, no batismo, ensina algo além. Ensina algo mais. Quando Jesus chega para se batizar com João Batista, você consegue imaginar o Messias culpado de ser ele mesmo? Ô João, é o seguinte, eu vim aqui me batizar contigo porque eu acho que eu cometi uns pecadinhos aí em relação à lei. Diz aí. Então, sabe os 10 mandamentos? Eu furei os 10 mandamentos. Mas você é o Messias? O escândalo de João Batista é justamente esse. O que que o Messias está fazendo aqui? Se essa é uma cena dedicada ao arrependimento. O Messias veio se arrepender de quê? Deus veio se arrepender de quê? Aqui, diante de mim. De ser quem ele é? Não. É como se Jesus dissesse para João Batista: João Batista, é o seguinte, eu sei que você enxerga esse nosso encontro como um encontro tradicional, mas eu quero vivenciar esse momento contigo para te ensinar algo mais, algo além sobre Deus. O escândalo de João Batista nessa cena é que, em tese, o Messias não tem do que se arrepender. Então, para que serve o batismo do João? Aí Jesus vai dizer para que serve o batismo do João. Jesus e João descem às águas. Jesus mergulha ao rio sem se arrepender de qualquer pecado em relação à lei. É mergulhado pelo João Batista, que dizem os batistas, é o primeiro batista de todos os batistas. Já ouviram essa? Os batistas são mais antigos que Jesus. Mais antigos que Jesus. Os batistas batizaram Jesus. Logo, os batistas são a religião de Jesus. Aff. Onde eu estava? Até perdi, Claudinho. Eu estava dizendo que Jesus desce o Jordão com João. Ele é mergulhado por João Batista ao Jordão. E quando ele levanta, os céus se abrem diante de Jesus e de todos os seus de todos os seus amigos e amigas na comunhão do batismo, o Espírito Santo desce sobre Jesus e uma voz diz: Filho amado, ó, amado, em quem tenho prazer? Filho amado, em quem tenho prazer? No batismo de Jesus, nós aprendemos que em Deus nós mergulhamos para receber a afirmação de que somos filhos e filhas, amados e amadas de Deus, e que a relação de Deus conosco não é uma relação de culpa, de medo, de ameaça, de temor, mas uma relação de prazer. Jesus se batiza no Jordão de João para nos ensinar que primeiro nós mergulhamos em Deus, escutamos Ele pronunciar sobre nós a nossa filiação e o seu prazer em relação a nós, e a partir daí a gente vive. Não é primeiro a gente se conforma a uma tradição. Não é primeiro a gente se conforma a uma teoria. Não é primeiro a gente se conforma a uma religião. Mas é primeiro a gente mergulha no amor escandaloso de Deus, nessas águas curativas, terapêuticas, nessas águas libertadoras que são o amor do nosso Deus. Primeiro a gente se lança aí, os céus se abrem sobre nós e a gente escuta Deus pronunciando a nossa filiação e o seu prazer na nossa filiação. O que significa, meus irmãos e minhas irmãs, que a experiência de Deus, a experiência do amor, a experiência da graça, ou ela antecede a lei na nossa vida, ou a gente vai viver culpado, atemorizado, dominado, o tempo inteiro. Ou a gente entende que a lei, a nossa cultura religiosa, é algo que vem momento posterior ao nosso mergulho nas águas do amor de Deus, ou a gente vai ficar culpado, amedrontado e controlado o tempo inteiro. O convite é para que a gente entenda que primeiro é mergulhar. Primeiro é deixar-se submergir pelo amor. Depois, emergir do amor como uma nova criação e escutar a voz de Deus dizendo: Ei dos anjos, você é filho amado em quem eu tenho prazer. Nossa, Deus, mas eu tinha a sensação por causa da lei que o Senhor tinha aversão a mim. Eu tinha uma sensação por causa da lei que o Senhor, na verdade, tinha ojeriza das minhas impurezas. Eu tinha a sensação, por causa daquilo que disse aquele evangelista na praia naquele dia de manhã, quando eu estava bebendo água de coco, que eu era uma pessoa destinada ao inferno por causa da minha imperfeição diante dos mandamentos. E o Senhor me pede para descer às águas, para que eu possa ouvir que eu sou filho, filha, amada, uma pessoa na qual o Senhor tem prazer. Esse é o escândalo do batismo de Jesus. E o escândalo do Evangelho é que o batismo de Jesus te convida a ser batizada com Ele. O escândalo do Evangelho é que, ao invés dele nos convidar exclusivamente para nos condenar a respeito dos nossos pecados, Ele nos convida antes para mergulharmos com Jesus nas águas do amor de Deus e receber esse pronunciamento de santificação que é dos anjos: você é filho e filha, amada de Deus, e Deus tem prazer em você. Mas Deus, o que eu vou fazer com a minha vida imperfeita? Você vai entrar num caminho de seguimento do meu filho. Eu lembro que uma das grandes questões do meu pai, Claudinho, sobre reconhecer Jesus como Salvador, era que ele não admitia o fato de que ele podia reconhecer Jesus como Salvador, porque a vida dele, como ele dizia, precisava ser transformada de muitas maneiras. Então, quando ele transformasse a vida dele de muitas maneiras, aí ele... Primeiro a lei, depois o mergulho. Primeiro a justificação religiosa, depois o mergulho. Primeiro a conformidade com a tradição, depois o amor. O caminho de Jesus é o inverso. O caminho de Jesus é primeiro o mergulho, seguindo a Jesus. Logo nos primeiros passos de Jesus, ele já vai dizer: você está fazendo o que aí que não mergulhou ainda no amor de Deus? Você está fazendo o que ainda que não mergulhou para escutar Deus dizendo que você é filho e filha amada de Deus e que ele tem prazer em você? Logo nos primeiros passos do seguimento de Jesus, existe um mergulho a ser dado. E que a gente só evita porque, supostamente, a gente não se acha digno de fazê-lo. Mas o caminho de Jesus é: meu irmão, se você não mergulhar aqui agora para escutar Deus reconhecendo a sua filiação, derramando o Espírito dele sobre você, e te chamando de amado, você não vai conseguir transformar absolutamente nada adiante. Gente, se fosse necessário perfeição antes de mergulhar no rio de amor de Deus, ou o rio estaria vazio ou cheio de mentirosos. Se a gente tivesse que se tornar perfeito segundo a lei para mergulhar em Deus, Deus estaria vazio ou habitado por uma comunidade de mentirosos. Qual é o nosso processo de seguimento de Jesus? Primeiro, meu irmão e minha irmã, abandone-se. Mergulhe. Faça como Naamã, metáfora linda do Antigo Testamento. Mergulhe, seja curado, mergulhe, seja amado, mergulhe, seja liberto, mergulhe, seja acolhido. Essa é uma experiência muito profunda, né? De estar envolto por todos os lados por uma experiência densa de amor. Mergulhados e mergulhadas em Deus. Aí, depois que você ouvir a sua filiação, depois que você escutar o quanto você é amada e amado, o caminho de transformação se seguirá. A gente acha que graça é aquilo que acontece lá depois que a gente peca, né? Comete um pecado, se arrepende, vem a graça, restaura, te põe na vida de novo, comete um pecado, se arrepende, vem a graça, restaura, te põe na vida de novo. No entanto, para o Evangelho, a graça de Deus, que é esse nome, é esse outro nome, para essa experiência de estar embalado pelo amor de Deus, por todos os lados, a graça vem antes para suportar a vida. A graça vem antes e vem durante para atravessar a vida. A graça vem antes, durante, dentro, para inspirar a vida. A graça vem antes, durante, dentro e acima, para iluminar a vida. A graça vem antes, durante, dentro, acima e abaixo, para sustentar a vida. E a graça vem através e além, para redimir e restaurar a vida. A graça não é aquilo que se manifesta, que aparece apenas quando a gente diz: eu quero pegar esse caminho aí da religião e da tradição. Não. A graça chegou primeiro. A graça chegou primeiro e te disse: mergulha. E aí você mergulhou. Aí a graça rasgou os céus diante da sua cabeça. Meu Deus do céu, a graça rasgou os céus diante de nós. O Espírito Santo desceu do alto, graça que desce do alto. A graça nos invadiu. A graça nos habitou. A graça nos inspirou. A graça nos vitalizou. Aí a gente saiu das águas. A gente foi caminhar e o chão era graça. A gente foi encontrar as pessoas e o entre nós era graça. A gente pecou contra alguém, a graça se manifestou e disse dos anjos: proceda amorosamente, mude a sua vida. A graça agiu. E a graça, através e depois, redime, restaura. A vida com Jesus é uma vida imersa na graça. A lei, a cultura, a religião são pequenos capítulos dentro da peregrinação humana. Mas o que a gente cantou aqui sobre a essência da religião de Jesus é uma vida mergulhada na graça. A minha oração por você, em nome de Jesus, é que você apenas mergulhe. Jesus querido, toca no coração de todos e de cada um de nós aqui nessa manhã. E nos dê o desejo de mergulhar em ti. Nos dê o desejo de descer as águas do seu amor. Nos dê o desejo de estarmos submersos, afundados, respirando em ti, existindo em ti, e gozando da sua graça ao longo da nossa peregrinação na vida. Jesus, nós queremos te seguir. E para te seguir, nós pedimos que o Senhor nos dê uma relação saudável, espiritualmente saudável. Primeiro com a sua graça, e depois com as religiões, com as doutrinas, com os discursos que a gente cria no caminho. Vem sobre nós, Jesus, no seu espírito. Nos dê discernimento da nossa filiação e nos faça escutar o quanto nós somos amados e o quanto o Senhor tem prazer em nós. Você, meu irmão, minha irmã, é um filho amado de Deus e Deus tem prazer em você. Antes da culpa, antes do medo, antes da dor, antes da angústia, antes da desconfiança, há uma palavra: você é amado e aquele que te ama tem prazer na sua existência. Antes, durante, acima, abaixo, dentro, fora, através e depois, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse amor rasga os céus, esse amor nos submerge, esse amor fala o nosso nome, esse amor nos ama cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Que você seja amado, visitado
e imerso no amor de Jesus. Em nome dele mesmo. Amém, amém, amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Thank you.